Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Gênesis 32, de 1 a 9. E vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos os pares. Quando chegarmos no verso 9, leremos juntos. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo.
Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Padan.
Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença.
Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: vamos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele.
Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos.
Pois disse: se vier Esaú com um bando e o ferir, o outro bando escapará.
Juntos. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Vamos orar. Deus, fala aos nossos corações pela tua palavra, que o Espírito Santo nos conduza nessa reflexão, nesse tempo em que seremos por ti mesmo alimentados espiritualmente. E saiamos aqui, ó Deus, fortalecidos, prontos para te servir, na certeza de que o Senhor é Deus que responde às orações. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Mudança. Quando nós usamos essa palavra, e eu já falei aqui algum tempo atrás sobre a mudança de uma casa para outra, de um país para outro, isso traz muito desconforto. Mas hoje eu queria pensar com você outros aspectos desse termo, mudança. Por exemplo, quando você vai a um médico e ele diz que você tem que mudar a sua dieta alimentar, a gente escuta educadamente e não obedece. Não, o sábio seria obedecer. Mas temos uma tremenda dificuldade. Quando nós somos chamados para mudança de hábitos, até hábitos financeiros. Muitas vezes você dá uma olhada nas suas contas e diz: eu preciso mudar os meus hábitos financeiros. E até você vai atrás de algum consultor, quem sabe, para te ajudar, ou alguém que entenda um pouco mais, um parente, um amigo, para ele te dar algumas orientações. E é muito difícil essa mudança, seja do hábito alimentar, seja na sua dinâmica de exercício, seja no seu dia a dia, seja no preparo da hora do sono, seja no que for, mudar é muito difícil. Mas a palavra do Senhor diz que Deus promove em nós a maior das mudanças, que é a mudança espiritual. Perceba, eu não estou falando da mudança de religião. Algumas pessoas mudam de religião, mas não mudam espiritualmente. Mudam de endereço na sua história religiosa, mas elas não mudam espiritualmente. Elas não entregam suas vidas a uma nova agenda, porque, afinal de contas, apesar da mudança da religião, não foram tocados pela graça de Deus para uma mudança radical espiritualmente. Porque quando isso acontece, fica evidente que algo Deus fez naquela vida. A mudança que Deus promove em nós, que nós chamamos de conversão, é algo extremamente perceptível para quem está ao nosso lado. Se uma pessoa convive com outras pessoas por muitos anos e experimenta a conversão, e as pessoas que convivem com ela não percebem essa mudança, então, infelizmente, é bem provável que essa pessoa não tenha, de fato, experimentado a conversão. É só você olhar os exemplos ao longo da Escritura Sagrada, homens e mulheres que mudaram radicalmente a sua história, porque pela graça foram alcançados na conversão. Daí, algumas coisas impedem esses processos de transformação. Uma delas é a nossa própria tendência arrogante de achar que ninguém tem o direito de dar palpite na nossa história. A Bíblia diz que a sabedoria está em abrir os ouvidos para os bons conselhos, e na multidão dos conselheiros há sabedoria. Mas nós temos uma tendência, por causa do pecado que reside em nós, de sermos egocêntricos e não acharmos que alguém possa contribuir para uma mudança na nossa história. Somos, às vezes, até democráticos, ouvimos o que a pessoa quer dizer, mas não mudamos. Mas quando Deus faz essa mudança, existem traços perceptíveis dela. E é isso que nós queríamos pensar sobre essa mudança radical à luz da Escritura Sagrada na experiência de Jacó. A resposta seria, como encontrar os traços de uma verdadeira mudança na Escritura Sagrada para que eu possa olhar a minha vida e perceber nesses traços, que não serão exaustivos nessa noite, porque são centenas, mas nesses traços que de fato algo aconteceu ou está acontecendo na minha história. Bom, nós sabemos que Jacó é um exemplo de pessoa que teve uma vida muito complexa. Eu não vou ainda entrar nessa vida toda de Jacó, porque isso iria aí até às 6 da manhã, eu acho que as pessoas não estariam muito dispostas a caminharmos até às 6 da manhã só na história de Jacó. Mas eu queria destacar uma coisa na história de Jacó, a sua briga com seu irmão Esaú. Eles brigaram a um ponto de separarem, não apenas emocionalmente, mas fisicamente, geograficamente. Jacó vai para uma outra história, um outro país, um outro momento, uma outra vida. Ele se distancia radicalmente de Esaú. Ele não quer ver Esaú, ele não quer encontrar Esaú. Ele não quer nada com a sua parentela. Porque a decepção foi tão grande, a tristeza foi tão grande, que a única coisa que ele quer é viver uma mudança radical, de tal forma que ele não encontre ninguém mais da sua parentela. Ele não encontre ninguém mais da sua família. E aí ele se muda. Mas Deus, que é Deus da história de cada um, abençoa Jacó, ele se enriquece. Olha o capítulo 31 de Gênesis. E num determinado momento, ele morando com seu sogro, sendo explorado pelo seu sogro financeiramente, trabalhava pelo seu sogro e não recebia um salário justo. Chega num determinado momento, em Gênesis 31, que diz assim, versículo 1: então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, do seu sogro, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de seus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Uma das características da ação de Deus em nosso coração, quando Deus começa a mudar a nossa história, é que Ele amplia a nossa percepção para observar acuradamente o ambiente em que estamos. Os corações, os relacionamentos, as intenções, as pessoas com que nós nos relacionamos, e Deus traz isso à luz. Deus faz isso. É maravilhoso quando você ora e vê Deus trazendo à luz aquilo que estava escondido e como aquilo pode te ajudar. E isso acontece aqui na vida de Labão. Percebam, ele começa a conviver num ambiente de pressão externa. Diz o texto que os relacionamentos de trocas, de perdas, estavam ali no coração daquelas pessoas, dos seus cunhados, e começa a contaminar até o coração do seu sogro. Ele trabalhou tanto para gerar riqueza para o seu sogro, Deus abençoou o seu sogro através dele, E agora ele percebe que até o seu sogro, os cunhados com certo problema era normal. Graças a Deus que isso passou, né, gente? Mas até o sogro, e Deus, que traz à luz todas as coisas, diz para ele: torna a terra de teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Uma das coisas que causavam atrito nos relacionamentos ali daquela família era o fato de que aquela família era idólatra. Olha o capítulo 31, verso 32. Diz o texto o seguinte: não vivia aquele com quem achares, não viva com aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel havia furtado o quê? Os ídolos do lar de Labão. Labão tinha várias estátuas de ídolos, e no momento elas eram preciosas, e com o momento em que ele vai embora com Raquel, com a sua família, a filha de Labão, esposa de Jacó, vai lá, pega os ídolos, rouba os ídolos. E isso incomoda tanto Labão, que Labão vai atrás de Jacó com um mini exército. E aí tem esse momento em que ele entra nas tendas de Jacó para tentar encontrar esses ídolos. Aí entendemos por que essa família era tão disfuncional, porque ela não tinha nenhum relacionamento com Deus. Mas mesmo assim, Deus tem misericórdia da vida desse homem. E a primeira característica da mudança é perceber que Deus está atento, abre os nossos olhos para o contexto em que estamos e deseja mudá-lo. Deus não é o Deus que nos faz uma água parada de uma lagoa. Deus é o Deus que nos chama para fluir rio de água viva a partir da sua graça. E essa mudança, então, é proporcionada pelo próprio Deus. Ele é quem diz: sai daí, já está desconfortável demais. Versículo 13 do capítulo 31, outra característica é que para mudar a nossa história e perceber que Deus está mudando a nossa história, é preciso encarar os caminhos mais difíceis, mesmo que eles doam o nosso coração. Olha o que diz o versículo 13: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Antes de Deus exigir uma mudança radical, ele garante sua presença e nos relembra da nossa caminhada. Ele diz: você nunca esteve sozinho, você já teve experiências comigo, eu já abençoei você, você já foi grato, você já teve experiências de respostas de oração, você entende que a nossa relação não é um parecer filosófico distante, não é algum livro que foi escrito totalmente desagregado da realidade. Não, você tem uma vida comigo, eu já agi na sua vida, eu já te abençoei, já te ungi, você já teve momentos de profunda convicção da minha presença, então agora você vai voltar para um caminho difícil, você vai mudar, mas eu estarei contigo. Diz o texto que esse caminho de volta era tão difícil que Jacó faz uma outra coisa importantíssima: ele vai ouvir a sua família. O capítulo 31, verso 4, diz que ele senta, chama a presença dele a Raquel e a Lia, e ali ele começa a compartilhar os seus planos. Ele tem uma intimidade com Deus que pode ser compartilhada, que pode ser dita, que pode ser testemunhada. Capítulo 32, então, no texto que nós lemos, o verso 1, diz: também Jacó seguiu o seu caminho. Essa expressão, seguiu o seu caminho, segundo um comentarista chamado Derek Kidner, significa a reafirmação da certeza de que Deus estava com ele nessa jornada. Essa expressão ela vai aparecer em outros textos da Escritura Sagrada, onde é evidente que Deus estava dirigindo o caminho. Então não é apenas uma expressão que descreve um fato, é uma expressão de confissão de fé, é diferente. Olha Lucas capítulo 17, verso 14, o Derek Kidner cita esses dois textos que vou citar para enriquecer essa convicção de que Deus estava com ele no caminho. Lucas 17, 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Não era uma caminhada normal, era uma caminhada de obediência e fé. Os 10 leprosos, quando iniciaram a caminhada, porque o Senhor disse: vai até aquele que pode testemunhar a cura, não estavam apenas fazendo uma caminhada normal, eles estavam obedecendo a voz de Deus: vai, porque eu estou mandando, eu derramo autoridade sobre esta caminhada. João capítulo 4, versículo 51, é o outro texto do Novo Testamento que vai aparecer essa mesma ideia da presença de Deus no caminho. Evangelho de João, capítulo 4, o verso 41. Muitos samaritanos creem em Jesus Cristo. Depois vem a cura do filho de um oficial do rei, que é o nosso texto. Jesus está realizando muitos milagres. Capítulo 4, verso 51. O homem crê na palavra de Jesus, quando Jesus diz a ele: vai, porque teu filho está vivo. E já, verso 51, já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Quando esse homem empreende essa caminhada de volta, ele só faz porque Cristo havia dito para ele: pode voltar pelo caminho. Então era uma expressão recheada da presença, da autoridade, da transformação que vem de Deus. Kidner então vai resgatar isso, volta lá para Gênesis 32, dizendo que quando Jacó seguiu o seu caminho, ele não apenas fez uma obediência cega, não apenas descreve uma agenda de mudança geográfica de lugar, mas é uma confissão de fé: eu vou porque Deus me mandou mudar. Assim como você às vezes acorda não querendo vir à igreja no domingo, e você diz assim: eu vou porque Deus manda ir. É uma jornada de confissão de fé. Então nós aprendemos que para mudar é preciso perceber a ação de Deus, que abre os nossos olhos no contexto da história, do Deus que nos envia com autoridade para um caminho de mudança. E outra coisa importante aqui no texto é que para mudar, capítulo 32, o verso 3, é preciso enfrentar as antigas dores e os novos temores. Quando Deus nos chama para a mudança, Ele sabe que nós iremos enfrentar grandes desafios, mas Ele nos capacita nessa caminhada. Olha o que o texto diz: Jacó seguiu o seu caminho, os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, no território de Edom. Ele começa a ir ao encontro daquele que ele fugiu por tanto tempo, e no coração dele há tanto medo, que no versículo 4, ele faz uma descrição do servo conversando com o Senhor. Olha o que ele diz: ordenou aos seus servos, né? Assim falareis ao meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isso. Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Perceba, ele se humilha para o seu irmão. Ele diz: manda dizer para o meu irmão que eu sou servo dele. Era uma relação tão difícil que ele se humilha diante de Deus e diante do seu irmão, porque ele sabe que o caminho da mudança iria passar por aquela terra, por aquele encontro com aquele irmão, porque Deus assim havia dito. E o que ele faz, versículo 5, ele oferece o que ele tem de melhor. Ele oferece os seus bens como um presente para o seu irmão. Diz no versículo 5: tenho bois, jumentos, rebanhos, servos, servas, mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. Ele manda os servos com presentes. Se você tem problema de relacionamento com alguém, está aqui a dica: manda o presente primeiro. Tem mulher que é tão desconfiada que quando o marido chega dando flores, ela fala: você aprontou alguma, né? Isso me lembra a Maria Isabel Ribeiro Lopes, que disse assim: não tenho nada contra as tentativas de reconciliação, contanto que nenhuma delas seja comigo. O coração duro, né, que precisa ser quebrantado. No caminho da mudança que Deus promove, há humildade, há o desejo de vencer as dificuldades, mas sabendo que o outro merece uma atenção especial. Versículos 6 e 7, olha os novos temores que começam a surgir no coração de Jacó. Voltam os mensageiros dele e dizem assim: fomos a teu irmão, e quando nós estávamos indo para encontrar o seu irmão, sabe o que aconteceu? O seu irmão está vindo para te encontrar, meu Deus do céu. E ele vem com 400 homens com ele. Você já imaginou o coração de Jacó? Eu sei que meu irmão não gosta de mim, ele já está sabendo que eu estou indo, porque notícia ruim corre rápido, né? E está vindo com 400 homens. E aí diz o texto, olha o versículo 7, que Jacó teve medo, Jacó se perturbou, ele dividiu em dois bandos, os que com ele estavam, e disse assim: se Esaú ferir um bando, o outro bando vai escapar. Olha só, você está indo encontrar seu irmão, ele está vindo com 400 homens, e a sua expectativa é que ele vai te matar, vai acabar com o que você tem. Então, muitas vezes, no caminho da mudança, nós enfrentamos esses temores, criamos um quadro, imaginamos cenas de destruição e miséria. Mas, mesmo assim, ele continuou a caminhada, porque Deus havia dito para ele ir. Ele sabia que Deus estava indo com ele, mas o coração dele tinha medo. E aí vem o grande desfecho. O que esse homem faz? O que todo cristão deve fazer. Versículo 9. Ele orou, orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Ele entra na presença de Deus quase que desejando lembrar Deus que ele só empreendeu essa mudança porque Deus havia dito para ele mudar. Ó Senhor, eu obedeci, e o Senhor disse que faria bem. Por que esse homem, com tanto temor, colocando uma oração tão clara diante de Deus, continua esta caminhada de mudança? Porque Deus já tinha tido tanto misericórdia com esse homem, que antes dele empreender esse encontro terrível, fatídico na sua mente com seu irmão, olha o que diz o versículo primeiro, que passou quase despercebido: Deus havia enviado anjos para encontrá-lo. Hebreus capítulo 1, verso 13 e 14 diz que os anjos são ministros de Deus, são anjos, são espíritos ministradores enviados por Deus para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. No Salmo 91, o texto diz assim, a partir do verso 9: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E a reação de Jacó ao perceber a presença dos anjos, a manifestação sobrenatural de Deus, a resposta da oração é: esse lugar é Maanaim, ou seja, é um acampamento dobrado, é a presença de Deus junto com os homens, é a manifestação da graça de Deus. E Jacó tinha plena convicção na sua jornada que Deus estava ali com ele, por isso ele iria continuar o caminho da mudança, apesar dos seus medos. Você está doido para saber como é que foi esse encontro, não está? Eu também. Diz o texto, versículo 1 do capítulo 33, que a história termina assim: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel, as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia seus filhos atrás deles, Raquel e José por último, e ele mesmo adianta-se, prostra-se em terra 7 vezes até aproximar-se do seu irmão. Vamos ler juntos o verso 4, está aí na tela. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ei, coisa bonita. The end. Subiu o letreiro, acabou o filme. E viveram felizes para sempre. Todo medo, todo temor dissipa no abraço carinhoso do perdão, no beijo de quem ama e se importa. O que a gente leva para casa? 2 Coríntios 5,18. Todas as coisas provêm de Deus. 2 Coríntios 5,18. Que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Quando nós fugimos, rompemos com Deus por causa do nosso pecado egocêntrico, quando nós achávamos que podíamos viver sem Deus, morremos em delitos e pecados. Mas Deus veio em nosso resgate. Deus vem para essa mudança radical. E apesar dos nossos temores, do medo de perdermos os nossos recursos, de enfrentar pessoas desagradáveis, Deus nos chama à reconciliação, ao perdão, ao abraço. Isso se dá em primeiro lugar com Ele mesmo vindo até nós. E nós nos sentimos de novo perdoados e inseridos no grande projeto de Deus, da sua família, da família da fé. Não tenha medo da mudança. Continue mudando para ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus, com suas palavras, com seus pensamentos, com as suas ações. Porque quem te chamou para esse caminho foi a graça de Deus. Quem te capacita nessa jornada é o próprio Deus. E se tiver que levantar anjos para te guardar em tempo mau, Ele enviará. Não temas, não temas. Deus está com o seu povo. Amém? Amém. Vamos orar. Deus, ajuda-nos nessa mudança tão radical, espiritual. Abra os nossos olhos para percebermos o ambiente ao nosso redor. Lembra-nos, ó Deus, dia após dia, de que o Senhor mesmo é quem nos chamou para essa mudança e o Senhor está conosco todo o tempo, em todo lugar. Que se necessário for, o Senhor enviará até anjos para acampar ao nosso redor e nos proteger. Ó Deus, nós não estamos sozinhos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de termos relacionamentos restaurados pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu amor, que atinge não apenas o nosso coração, mas também de pessoas ao nosso redor. Obrigado, Senhor, por essa mudança maravilhosa que nós não começamos a empreender, o Senhor é quem nos chamou a ela. E ela é maravilhosa. Que o Senhor também nos faça proclamadores dessa mudança, que possamos testemunhar com os nossos lábios o quanto o Senhor tem nos transformado, pois pedimos isso para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém.